Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado terá votações remotas durante a crise do coronavírus.
Programa de segurança de fronteiras pode receber mais recursos públicos.
Parlamentares comentam suspensão do aumento do BPC aprovada pelo Congresso.
Boa noite.
Boa noite.
Por decisão da mesa diretora, senadores poderão participar e votar em sessões virtuais durante a crise do coronavírus.
O sistema de deliberação remota permitirá o acompanhamento pela sociedade das discussões e votações ao vivo nos canais de comunicação do Senado. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
Por decisão da mesa diretora, o Senado vai realizar sessões virtuais para a votação de projetos considerados urgentes e emergenciais pelo período da crise do coronavírus. De acordo com o primeiro vice-presidente, senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, qualquer pessoa poderá acompanhar o debate e a votação, que serão transmitidos ao vivo pela TV e Rádio Senado e pelo YouTube.
Então, a mesma tela que o presidente da sessão e o senador estiverem acompanhando os votos e a manifestação e os debates, isso estará em tempo real, online, passando também na internet e especialmente na TV Senado e no Rádio Senado. Portanto, a transparência, a normalidade e especialmente o acompanhamento dos votos e das manifestações dos senadores pelos seus eleitores e por todos os interessados continuará exatamente como é hoje, nas reuniões do plenário físico do Senado Federal.
O secretário-geral do Senado, Luiz Fernando Bandeira, explicou que será discutido apenas um projeto na sessão virtual. Cada senador, por meio do celular, receberá uma senha válida apenas para aquela votação e terá uma foto tirada no momento de registrar o voto. Ele destacou que o parlamentar poderá responder a um processo por quebra de decoro se tiver delegado para alguém deliberar por ele.
A concepção do sistema é essa. É um sistema que dê segurança para que os parlamentares possam debater e votar de forma que tenhamos a certeza de que é o parlamentar que está usando aquela interface. Lembrando que configurará violação ao Código de Ética Parlamentar caso algum parlamentar eventualmente transfira a um assessor ou alguém, algum terceiro, que não seja o próprio parlamentar, o seu dispositivo habilitado. E para isso teremos a prova da fotografia realizada no momento da votação.
O sistema de votação remoto só valerá para as sessões do Senado e não para as do Congresso Nacional.
O governo anunciou um pacote de medidas emergenciais com o objetivo de injetar cerca de 150 bilhões de reais na economia. A redução da atividade econômica por conta do coronavírus preocupa e novas medidas estão em estudo. Senadores defendem outras maneiras de ajudar o Brasil nesse momento atípico. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, defendeu por meio de uma rede social a realocação dos recursos que foram reservados para o relator geral do orçamento e que foram objeto de disputa entre os poderes legislativo e executivo.
Seja no sentido de combate ao coronavírus, seja no sentido de amainar as potenciais consequências da crise econômica na vida diária dos brasileiros.
Já o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, criticou bastante as medidas anunciadas pelo governo. Segundo ele, apenas antecipam recursos que já são da população e são insuficientes para responder à gravidade da crise.
É iniciar urgentemente uma política de investimentos e gastos públicos e, para que isso aconteça, uma das medidas mais urgentes é a suspensão, ao menos temporariamente, da chamada Emenda Constitucional 95, a chamada PEC dos Gastos, que impede a ampliação dos gastos públicos ano a ano, mesmo com o incremento da arrecadação.
Humberto Costa pediu ainda abono imediato para o salário mínimo, a inclusão de 3 milhões de pessoas no Bolsa Família e a ampliação dos recursos para o Sistema Único de Saúde.
O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, lamentou não ser possível cancelar as eleições municipais para utilizar os recursos do fundo eleitoral, já aprovado pelo Congresso, em ações ligadas ao combate do coronavírus. A sugestão foi feita, segundo ele, por um ex-prefeito de Bandeirantes, município paranaense.
Álvaro Dias lembrou que, pela Constituição, qualquer alteração nessa matéria deve ser promovida até um ano antes das eleições, mas se fosse viável, o dinheiro do fundo eleitoral poderia ser usado na saúde pública.
Porque seriam mais 2 bilhões de reais reservados ao combate ao vírus, a um aparelhamento melhor da estrutura de saúde pública no Brasil.
Após apresentar sintomas, o senador Luiz do Carmo está isolado em casa aguardando o teste do coronavírus.
Infectologista aponta medidas que devem ser tomadas no caso de pessoas em quarentena que estão em casa. As informações com o repórter Rodrigo Rezende.
Espirros, coriza e um pouco de febre. Após apresentar esses sintomas e devido ao contato com pessoas já diagnosticadas com o coronavírus, o senador Luiz do Carmo, do MDB de Goiás, fez o exame e foi colocado em isolamento para aguardar o resultado, que deve sair na sexta-feira, 20 de março. Por enquanto, o senador toma todas as precauções.
Nesse momento aqui, eu estou em uma área aqui em casa, pensando na vida, estudando aqui essas leis aí do Congresso Nacional e trabalhando, né? Mas em casa, tranquilo, aqui com a máscara aqui, esperar o resultado para definir o que vai fazer na vida.
O médico infectologista José Davi Urbaez, da Sociedade Brasileira de Infectologia, aponta que, no caso de isolamento ou quarentena em domicílio, algumas medidas devem ser tomadas para que o vírus não seja transmitido aos demais moradores da casa.
Tem que ficar num quarto, as pessoas não podem se aproximar nesse quarto, quem for cuidar tem que ficar no máximo 2 metros e ficar num contato muito pequeno até passarem os 14 dias.
José Davi Urbaez ressalta que no caso de utilização de transporte público, as mãos devem ser higienizadas com água e sabão ou álcool em gel sempre que possível.
O Programa de Segurança de Fronteiras pode receber mais recursos públicos. É o que prevê uma proposta que está em análise na Comissão de Assuntos Econômicos, como informa a repórter Yara Farias Borges.
De autoria do senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, a proposta destina dinheiro para a defesa e segurança na faixa de fronteira, os 150 quilômetros ao longo de todos os limites brasileiros. Ao relatar a proposta na Comissão de Relações Exteriores, o senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, disse que as questões fronteiriças refletem na segurança do país.
É forçosamente uma questão de segurança nacional. E, portanto, deve estar incluído na lista dos beneficiários do Fundo Nacional de Segurança Pública. É uma questão conceitual que nós estamos aqui reconhecendo.
A segurança nacional envolve vários aspectos, o que inclui as fronteiras, observou o senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais.
Nós tratamos as questões das fronteiras ainda como uma questão apenas militar, no sentido de forças armadas, e não é mais isso.
O projeto está em análise na Comissão de Assuntos Econômicos com a relatoria do senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. E a comissão diretora examina o projeto de resolução, também do senador Jaime Campos, que cria no Senado a Frente Parlamentar de Defesa das Fronteiras Brasileiras.
O Tribunal de Contas da União suspendeu a ampliação do benefício de prestação continuada, aprovada pelo Congresso, e a medida repercutiu entre os senadores.
Para a base do governo, houve racionalidade na decisão do TCU. Já a oposição defende que a escolha dos parlamentares deve ser respeitada. A reportagem é de Marcela Cunha.
Segundo o governo, a nova despesa é calculada em 20 bilhões de reais por ano. Segundo o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, para que a medida começasse a valer, seria preciso indicar um corte permanente em outras despesas ou comprovar um aumento de receitas. Na opinião do vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, houve racionalidade com o dinheiro público.
Melhor nós garantirmos o benefício atual e não ter nenhum problema de pagamento do que prometer uma coisa que é impagável, né, hoje, no momento atual. Então, acho que o Tribunal de Contas da União teve racionalidade, o que, na verdade, não teve por parte de vários senadores.
Já a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, defende que a decisão do Congresso tem que ser respeitada.
Foi uma decisão soberana, porque ela foi feita em plenário. A responsabilidade fiscal, ela não pode acontecer sem a responsabilidade social.
A liminar de Bruno Dantas precisa ser confirmada em plenário pelos demais ministros do TCU.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite para você.